tacitamente aceitar a decisão. Falta-me um ponto que, entretanto, passou sobre isso. Ah, sobre a questão dos riscos. Eu percebo, quer dizer, o Banco de Portugal não quis assumir a responsabilidade da decisão. Nós tínhamos que submeter ao Banco de Portugal enquanto tutela. Fazia parte dos nossos estatutos, transações a partir de um determinado montante tinham que ser submetidas ao Banco de Portugal enquanto tutela do novo banco. E submetemos, o Banco de Portugal entendia, acho, agora já não me recordo bem, mas acho que era pelo facto de ser penhor, não tinha que se pronunciar, algo desse género, e portanto não se quis pronunciar sobre a transação propriamente dita e deu-nos essa resposta, enfim, passando para nós a responsabilidade pela avaliação dos riscos da decisão. E nós fizemos isso. E insisto, é a nossa responsabilidade, é a responsabilidade dos gestores decidir, avaliando os riscos em presença, com base na sua, enfim, nos juízes que fazem, nas informações que têm, nas circunstâncias que têm, e nós avaliámos os riscos, quer jurídicos, e aliás, e tanto que avaliámos bem que não houve nenhum risco jurídico com a transação. A transação não foi posta em causa. Ninguém pôs em causa a transação, portanto, não houve nenhum risco jurídico, nem houve nenhum risco de negócio, portanto, a transação foi concretizada e, portanto, nós avaliámos muito bem os riscos e o nosso juízo foi validado pela experiência passada. Depois, em termos de valores, também já expliquei, a Tranquilidade não foi vendida por 40, foi vendida por 60, dos quais 25 milhões pagos à cabeça enquanto initial purchase price, depois tinha um additional purchase price a ser pago posteriormente em resultado da venda de dois lotes de ações, das ações da ESAF e da S-Contact. A ESAF, que estava valorizada no contrato por 29 milhões de euros e a S-Contact por 6 milhões de euros. A senhora deputada Mariana Mortágua já disse aqui que a venda da ESAF foi por 26,3, portanto não foi por 29, portanto abata isso aos 60 milhões, mas, além disso, temos que somar o valor da capitalização, entretanto feito, porque senão teria que ser feita por nós, o que significa que para receber os 215, que é o preço da transação, para receber os 215 nós tínhamos que ter posto os 150 à cabeça, que nós não tínhamos, nem tínhamos capacidade para pôr. Portanto, sobre a PwC, isso não me traz nada à memória, portanto eu não devo ter tido conhecimento disso, e se tive, não devo ter valorizado isso. Mas o mais provável, porque nestas coisas há coisas que me ficam na cabeça, o mais provável é que isso nem sequer tenha tido conhecimento disso. Por que razão ou não, não sei, mas eu só agora, quando ouvi a audição do Dr. Moreira Rato, é que eu fiquei a saber desse facto que o Sr. Deputado enunciou.
Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Agora entramos na terceira ronda, em que os Srs. Deputados têm menos tempo. Juntaremos todas as perguntas e o Sr. responderá depois, no final. Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Vítor Bento, eu há pouco não tive a oportunidade de terminar o que queria, mas isto tinha uma sequência lógica. E, portanto, aquilo que eu queria perguntar, se calhar resumindo, qual é o objetivo de explorar o processo de saída e, portanto, perceber porque é que saiu do banco. Havia pressupostos de base, não é? O Dr. Vítor Bento entrou no BES para recompor a base acionista, para valorizar o banco e com uma perspectiva de venda de longo prazo. Saiu com uma recapitalização que se veio a revelar insuficiente, uma sobreavaliação dos ativos e uma vontade de venda a curto prazo. E, portanto, aquilo que é preciso perceber aqui é que, quando foi convidado, a posição do Banco de Portugal era semelhante à sua, do ponto de vista de perspectiva, e divergente da Ministra das Finanças da altura, Maria Luísa Albuquerque. Quando saiu do banco, a posição do Banco de Portugal já não era semelhante à sua, já era semelhante à posição da Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque. E, portanto, há uma pergunta muito objetiva que tenho que lhe fazer sobre este processo, que é: sentiu que houve ou não interferência política no processo de resolução do banco e que isso levou a uma alteração da definição estratégica para o que veio a ser o novo banco? Ou seja, sentiu ou não sentiu que o seu projeto era incompatível com o projeto que a titular da pasta das finanças tinha nessa altura, e foi esse ou não um dos motivos que levou a afastar-se do banco? Sentiu ou não que o governo da altura, Há bocado quis dizer que a qualificação era minha, mas a entrevista que deu na altura foi um bocadinho mais explícita sobre qual era o cenário que eventualmente teria acontecido na gestão política deste caso. Portanto, sentiu ou não sentiu que o governo da altura não quis assumir o impacto do novo banco naquele momento e, portanto, tentou empurrar para a frente, procurando fazer gestão política do impacto que a resolução tinha. E queria anotar uma coisa que disse, que já disse mais do que uma vez e que eu acho que é mesmo muito importante e que me leva a questionar, de facto, a posição do governo português durante este processo. Já disse mais do que uma vez que havia interesse da parte do Banco Central Europeu em haver consolidações transnacionais dos bancos. Como nós sabemos, o processo de resolução bancária tem vindo a sofrer alguma evolução e temos neste momento a perspectiva de um processo de resolução europeu que promove precisamente a consolidação transnacional de bancos, em favor, aliás, de determinados grupos, são os maiores grupos bancários dentro da União Europeia, e portanto que há essa vontade de consolidação. Já disse há pouco que pareceu não haver grande vontade de negociação do governo português com as autoridades nacionais para se poder pôr em marcha, no fundo, o plano estratégico que tinha em visão para o novo banco. Portanto, eu quero lhe perguntar se, objetivamente, que acho que é esta a conclusão, sentiu ou não sentiu que este processo de resolução foi conduzido politicamente pelo Ministério das Finanças na altura e, portanto, por Maria Luísa Albuquerque, se o Banco de Portugal alterou as suas posições para ser conivente com esta estratégia do Ministério das Finanças e se isso foi também, de alguma forma, consertado com aquilo que era a orientação ou com o experimentalismo na resolução bancária que estava a experimentar nessa altura a DG Comp e, dessa forma, também as autoridades europeias. E, portanto, eu acho que isto são perguntas muito objetivas. Peço-lhe mesmo que não se refugie na subjetividade, porque a subjetividade da sua opinião é um facto aqui. Ou seja, esses motivos que levam à sua saída, a sua interpretação desses factos, é importante para nós percebermos como é que este processo foi conduzido. Muito obrigado.
Deputado Carneiro, faz favor.
Obrigado. Dr. Vítor Bento, estamos mesmo na reta final deste processo e, portanto, gostava de lhe deixar estas questões. Em primeiro, saber se a decisão da resolução cabia ou não ao Banco de Portugal enquanto autoridade de resolução. E se cabia, se era necessário que o governo português encetasse ou não junto das instâncias europeias e, nomeadamente, junto da Comissão Europeia e da DG Com, os contactos necessários ao estabelecimento dos compromissos que permitissem a eventual resolução que estava em curso naquele fim de semana. Depois, um segundo leque de perguntas tem que ver com a retransmissão. Portanto, numa ata do Banco de Portugal, isto resulta do resto da lei, o artigo 145H, número 5, do Regime Geral das Instituições de Crédito, estabelecia que o Banco de Portugal pode a todo momento transferir ou retransmitir entre o BES e o novo banco ativos passivos e elementos patrimoniais e ativos sob gestão, nos termos desse mesmo artigo. Foram transferidos ao longo deste tempo todo, enquanto esteve no novo banco e depois de sair do novo banco, os ativos por impostos diferidos, as linhas de crédito do BESA, pelo menos as reestruturadas, houve a reversão de imparidades e provisões, que já aqui referiu, e a retransmissão das obrigações. E a pergunta que eu lhe fazia era se, naquilo que aconteceu ainda durante o seu tempo e daquilo que veio a ter conhecimento público sobre esta matéria, se existiu ou não um racional para que estas retransmissões existissem, tendo em conta que era muito difícil, no dia 3 de agosto, imagino eu, decidir tudo isto. E, portanto, aquilo que se assiste é que, quer nas atas do Novo Banco, quer nas atas do Banco de Portugal, nas semanas seguintes e ao longo do tempo, existem estas operações. E, portanto, se existiu ou não um racional sobre esta matéria. E uma última pergunta, que provavelmente não me conseguirá dar uma resposta cabal, mas que existe até já no acervo desta comissão uma resposta do IGCP sobre a matéria, porque aqui a referiu, eu faço-lhe a pergunta. Eventualmente a retransmissão das obrigações em 2015 poderá ou não ter provocado um aumento dos custos da dívida pública? E a pergunta que eu lhe faço é muito objetiva. Pode dizer de forma perentória que provocou ou pura e simplesmente é uma especulação que faz. Obrigado.
Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E voltando à questão da tranquilidade, portanto, a questão de ir ou não ir à Assembleia Geral, eu já percebi a sua posição, é de que não deve ir. No entanto, aquilo que eu levantei foi que essa questão foi discutida em Conselho de Administração e houve posições que foram manifestadas por administradores pelo Presidente do Conselho Fiscal, ok, não foi um parecer do Conselho Fiscal, mas estava lá o Presidente do Conselho Fiscal que se manifestou dizendo que, no seu entender, era preferível ir à Assembleia Geral. E o que é facto é que a decisão que acabou por ser assumida é de não submeter esta decisão ao acionista. Depois ficamos também a perceber que, de alguma forma, confirmou, é essa pelo menos a conclusão que eu retiro, que o Banco de Portugal inicialmente procurou sacudir a água do capote relativamente a esta decisão de avalizar a venda da tranquilidade que foi-lhe submetida. E quando referiu há pouco que o Dr. Vítor Bento não gosta de, de chutar as decisões que lhe cabem a si para outras pessoas, eu lembrei-me da outra situação que é a questão da Liberty, em que recebe uma proposta da Liberty e há pouco disse que estava plenamente convicto de que aquela proposta podia não ter prosseguimento por ser não vinculativa, mas o que é facto é que submete essa proposta ao ISP e procura o parecer do ISP relativamente a se devia ou não interromper o procedimento de venda à Apollo, mas no seu mail, de alguma forma, não é propriamente um grande entusiasta esse procedimento de venda e de permitir que a Liberty fizesse a due diligence para poder transformar a proposta não vinculativa em vinculativa. E, portanto, de alguma forma, nesse caso em concreto, coloca uma decisão nas mãos do ISP, que passado 2 horas ou 3 horas lhe responde claramente: não vamos interromper o procedimento de venda com a Apollo. E, portanto, aí nesse caso pôs a decisão do lado do ISP, embora fosse essa a sua posição. Relativamente à situação que eu referi de René Beltrange, a tal pessoa que estava ligada à PwC e que estava envolvida com o veículo criado pela Apollo, disse que não conhecia essa ligação, muito bem, gostava de lhe perguntar como é que classifica haver uma pessoa que está numa auditora que avalia ativos e que avaliou o ativo de tranquilidade anteriormente, que está associada a essa consultora e que passado um tempo está associado a uma entidade que vai comprar. Se isto não é a mesma coisa, que alguém ir-me lá avaliar a casa e passado uns meses comprar a casa, embora tenha estado envolvido nessa avaliação. Por fim, apenas para terminar, que é relativamente a um outro tema que já falámos há pouco, que tem a ver com, e que de facto é uma pena nós termos esta audição sem uma resposta cabal a quem é que possa ter ganho com a política de imparização que foi seguida e que na última audição aqui há 7 anos referiu que houve demasiado rigor nessas imparidades e se não foram os credores do BES, quem devia dinheiro ao BES, quem depois beneficiou das vendas a preço de saldo feitas depois já no processo seguinte a seguir à resolução do BES. Portanto, nós continuamos a sair 7 anos depois, sem uma resposta cabal a esta pergunta, que consideramos fundamental e que vamos continuar a procurar saber, é quem é que de facto beneficiou com o afundamento do BES e as imparidades que foram definidas acima daquilo que seria eventualmente necessário. Muito obrigado.
E para terminar, o Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Dr. Vítor Bento. Relativamente ao BESA, ouvimos aqui o Dr. João Meireira Rato dizer que, quando iniciou funções consigo na administração, o Banco de Portugal, pela voz do Sr. Governador e do Sr. Vice-Governador com a área da supervisão, asseguraram que a garantia soberana do Estado angolano, do Governo angolano, era elegível. E, portanto, faço-lhe essa pergunta. Isto era um segredo entre o Dr. João Meireira Rato e a administração do Banco de Portugal, ou também teve conhecimento, foi-lhe assegurado, foi-lhe transmitido pelo Banco de Portugal que a garantia soberana, que ela classificou como uma garantia política, era uma garantia elegível por parte, portanto, por parte do Banco de Portugal. Desde janeiro de 2014, que o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu, ou diretamente entre o Banco de Portugal, o Banco Nacional de Angola e o BES, através do próprio BES, o Banco de Portugal considerou sempre, transmitiu sempre, que não considerava essa garantia como uma garantia elegível. A pergunta que se coloca aqui, que é óbvia, é como é que desde janeiro de 2014 o Banco de Portugal nunca considerou essa garantia elegível, pelas razões que já conhecemos, não tenho direito tempo para recordá-las. O senhor, o Dr. Vítor Bento, inicia funções no BES com a sua administração e, portanto, nessa altura, há meses seguidos que o Banco de Portugal não considerava essa garantia elegível, e transmitem a si e à sua administração que afinal era a garantia elegível. Portanto, é uma questão que é intrigante, no mínimo é intrigante, e gostaríamos também de perguntar o que é que se colocou a si própria essa questão, certamente, a determinada altura, qual foi a conclusão que tirou. Depois gostaria de falar sobre uma nota interna que foi feita com base numa comunicação